A partir de agora, passamos a entrevistar o presidente do Sindicato dos Servidores em Educação de Campo Formoso, Maurício Hermógenes. Presidente, boa tarde.
Boa tarde, Marconi, Sérgio, meu atacante favorito, Jota Maia. Agradecer aqui a presença da Marilândia, vice-presidente do SISI e, pela graça de Deus, vereadora do município de Campo Formoso. Agradecer também a presença do Márcio, né, o nosso secretário de imprensa.
Presidente, o sindicato adotou algumas medidas para evitar a presença dos servidores no que se diz respeito às atividades da entidade de forma presencial. Quais foram os motivos?
Olha, veja bem, nós temos que limitar a circulação de pessoas. Isso é uma lógica, é uma verdade que já foi adquirida, né, no convívio com essa pandemia, que quanto menos pessoas circulam, menos o vírus circula e menos ele se propaga. Então, se você pode minimizar o deslocamento de pessoas, é importante que você o faça. Como a atividade sindical, ela está muito ligada à atividade da categoria, né, que é a educação, e hoje a educação está se fazendo 95% online, né, então não seria correto, né, que o sindicato, defensor do isolamento social, defensor das medidas restritivas, né, junto com a CNTE, com a FESPUMEB, com a CUT, não seria uma boa mensagem para o povo e para o nosso público em geral, a gente manter o funcionamento presencial. Então, a gente está reduzindo, né, o atendimento, inclusive, enquanto durar o decreto de fechamento das instituições públicas do município, até o próximo dia 8, o atendimento presencial no sindicato estará suspenso, né? É claro que a gente foi muito suscetível, nesse um ano de experiência, no atendimento virtual. O nosso atendimento virtual, inclusive, passou por processo de avaliação, né, e os sócios, a maioria, né, deu uma nota muito boa para o atendimento. Então, significa dizer que a gente está conseguindo dar conta do trabalho do sindicato utilizando esse meio. Mas tão logo seja possível, e em casos excepcionais, a gente faz sim o atendimento e faz sim aquilo que é necessário para que a pessoa consiga o serviço que está precisando.
Como está o suporte jurídico aos associados, aos sindicalizados?
Olha, o nosso suporte jurídico, eu posso dizer com toda a segurança do mundo que, em termos de sindicato, é um dos melhores que existem. Por quê? Porque a gente disponibiliza o advogado, ele vem duas vezes por mês, né? E, diferente do que acontece com outros sindicatos, em que o advogado só atua em causas relacionadas à relação de trabalho, né, em causas meramente trabalhistas, o nosso advogado tem um leque muito mais amplo de atendimentos que entra, inclusive, em questões da individualidade da pessoa, sendo a pessoa sócia da entidade.
Presidente, como o senhor acompanhou o ano de 2020, em que houve um novo formato para o currículo escolar, para, entre aspas, o ano letivo sem a presença de alunos em sala de aula, mas que o fechamento já está acontecendo?
Olhe, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os profissionais da educação, envolvendo aí os professores e o pessoal de apoio e administrativo. Esses aí estão de parabéns. Por quê? De uma hora para outra, eles tiveram que readaptar completamente a sua forma de atuação profissional, certo? Sem o menor apoio de ninguém, né? Professor que teve que abrir mão de outras coisas para comprar um bom notebook, para adquirir um bom programa de interação com os alunos, já que o município não disponibilizou internet, não disponibilizou equipamento, não disponibilizou uma plataforma com a qual o professor pudesse interagir com seus alunos, e esses professores não disponibilizou uma formação sólida, né? Apenas alguns encontros que todos avaliaram como não sendo uma formação condigna com esse novo momento. Né? Então, eles estão de parabéns porque conseguiram praticamente fechar o ano letivo de 2020 em 2020. Nós teremos agora, pelo calendário que já foi apresentado no Conselho Municipal de Educação, fazer, né, esse processo de fechamento do ano letivo de 2020 e já dar início ao ano letivo de 2021, que Deus tocou aí no coração dos políticos do nosso município, que estão fazendo aquilo que a gente vem defendendo, ou seja, reinício totalmente à distância. Né? A gente está no pior momento da pandemia. O pior momento da pandemia não foi lá atrás, quando ela chegou. É agora. É agora. O número de casos está aí. Tudo está aí, todos os dados e informações estão aí. Então, o que é que acontece? Nós, enquanto sindicato, enquanto federação, nós defendemos sempre o seguinte: o valor da vida. A vida, o direito à vida, se sobrepõe a qualquer outro direito, né, que a gente tenha. Né? E, nesse caso, o direito à educação, ele precisa ser readaptado em função da garantia do direito da vida. E apesar de que a gente tem aí alguns discursos destoantes, né, inclusive vereador baiano entrando na justiça para tentar obrigar, né, obrigar a toque de caixa o retorno presencial às aulas, em todas as experiências tidas nesse país e fora desse, que se tentou fazer retorno presencial, deu problema. A gente teve funcionário morrendo, a gente teve professor morrendo, a gente teve pai de aluno morrendo. Então, assim, a responsabilidade individual de cada um é muito grande, então cada um tem que fazer a sua parte. Agora, os governos, as entidades sociais, o terceiro setor, têm que também desenvolver as suas ações. E a nossa é dar o exemplo, em primeiro lugar, e em segundo lugar também agir e cobrar das instâncias públicas que façam uma política que proteja a vida de alunos, de pais de alunos e principalmente daquele público que é o nosso público alvo, que são os profissionais da educação, cuja maioria, em pesquisa, né, feita pela CNTE, né, nós temos aí um percentual altíssimo, da casa dos 40% de professores e outros profissionais da educação que compõem hoje o grupo de risco para a Covid-19.
Presidente, em decorrência das aulas suspensas e os alunos não estarem de forma presencial nas salas, em decorrência dessa situação, Campo Formoso tem um risco de ter uma evasão escolar neste ano de 2021, diminuir o índice dos alunos matriculados? O senhor tem acompanhado, conversado com os professores sobre essa situação?
O risco é normal, né? Faz parte, assim como faz parte no presencial, né? Nós temos aí um histórico, né, de evasão escolar no presencial e estamos experimentando essa situação. É claro que a gente só lá para o dia 31 de março que a gente vai ter uma dimensão real do nível dessa evasão, né? Mas essa questão depende de duas instâncias. Uma se chama poder público e outra se chama família, né? A Constituição é muito clara em dizer que a educação é compartilhada entre o poder, a responsabilidade do poder público e da família. Então, a família não deve, nem no presencial, nem tão somente no online, né, se ausentar da participação no processo educacional. Por isso que eu digo o seguinte: senhores pais, essa mensagem vai para vocês. O sindicato está de portas abertas para que vocês tragam as pautas relativas a essa questão de educação à distância, de educação não presencial, de educação online. Porque tem que ser por esse caminho, né? Porque o pior é você ter aí, né, o avô, né, aquela pessoa, ou até mesmo uma pessoa totalmente saudável, e de repente um aluno que foi lá para a escola, teve aula presencial, leva o vírus para dentro de casa e é, direto ou indiretamente, o responsável por a morte de um ente querido. Né? Eu acredito que isso causaria uma desestruturação familiar muito maior e muito mais ampla do que a família ter que se reorganizar para oferecer o apoio para essa questão aqui. Aí nós temos famílias e famílias. Temos aquelas famílias em que há condição da família oferecer o suporte para as aulas online e há aquelas famílias que não têm. Nós temos uma família, digamos assim, de cinco, que só um celular Nenhum computador tem, mas tem um celular para dividir por cinco. É impossível. Aí entra o poder público. O poder público é o responsável por garantir os meios para que a educação chegue nesses alunos. Seja pela aquisição de materiais, né, que possam ser distribuídos, seja pelo desenvolvimento de políticas complementares que venham a fazer o seguinte: se não dá para atender esse aluno online, atende de outra forma. Faz busca ativa, manda atividade, manda um pendrive. Isso aqui eu fiz essa sugestão no comitê da gestão passada. O município pode perfeitamente comprar um pendrive, e esse pendrive é carregado com os conteúdos que são transmitidos online, e é entregue na casa do aluno, e ele pode assistir numa televisão. Hoje em dia as televisões têm entrada de USB, os DVDs, os antigos DVDs estão lá, mas tem entrada de USB, dá para assistir esse material, e complementar isso vai o material escrito para fazer. Então, é por aí. E tem que ter essa corresponsabilidade. De um lado, a família fazendo a sua parte, e da outra, o poder público entrando com o suporte que ele é obrigado a dar. Não é favor, não. Não é favor que o município faz, não. Ele é obrigado a garantir os subsídios necessários para que aconteça a educação. Se ela não está acontecendo na escola, está acontecendo no meio virtual, então tem que ter plataforma, tem que ter formação específica e tem que ter os insumos necessários, internet, equipamento e demais condições mínimas para o cumprimento desse direito fundamental.
13:16, estamos entrevistando o presidente do SISI, o Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes. E você, ouvinte, pode participar através do nosso zap, o 988-370675. Envie a sua mensagem, faça o seu questionamento. Presidente, o senhor se manifestou o ano passado que sempre foi um defensor que os professores devem estar vacinados para exercerem suas funções. Mas como seria esta vacinação? Em massa, quem é do grupo de risco? Porque a gente percebe que as vacinas estão chegando em conta-gota para a linha de frente, os profissionais da saúde e da área de faixa etária. Como seria este planejamento na sua concepção?
Bom, em primeiro lugar, o fato de que a vacina está chegando a conta gotas é culpa de quem não soube planejar, né? Nós estamos há um ano com essa pandemia, né? Em poucos meses, duas brasileiras, lembre-se disso, duas brasileiras conseguiram fazer o mapeamento do genoma do vírus, e a partir do mapeamento do genoma do vírus, começou-se o processo de produção da vacina. E o Brasil foi questionado por vários laboratórios, né? Destaco aí o AstraZeneca, e também foi convidado pela OMS para entrar no Covaxin, né? Isso, no consórcio mundial de vacina. O Brasil fez o quê? Não quero a vacina da AstraZeneca, não quero o Covaxin, foi empurrando com a barriga a situação, né? Dizendo que a solução para o vírus era ivermectina, era cloroquina, era hidroxicloroquina, quando a gente sabe que esses são tratamentos meramente paliativos. O que resolve vírus se chama vacina. É? A ciência está aí. Desde sempre, vacina, vírus se trata com vacina. O que se trata com esses medicamentos aí são os efeitos de você já estando com a doença. É? Então, começa por aí. Segundo, em todos... Né, as vacinações que envolvem doenças da natureza do Covid, né, e eu cito aí, por exemplo, a influenza, né, os professores estão no terceiro grupo, de prioridade. E aí a gente amplia, porque a Constituição Federal não fala mais professores. Não existe mais o termo exclusivo professor. Profissionais da educação, todo mundo que trabalha dentro de escola é profissional da educação. Então, esses aí têm que ser priorizados, sim. E nós temos aqui já engatilhado, já está na Câmara, já foi protocolado o projeto de lei de autoria da vereadora Marilândia, que já está na Câmara Municipal de Campo Formoso e que propõe que Campo Formoso use a sua autonomia administrativa para incluir, né, os professores no grupo prioritário de vacinação, porque aí acaba o problema. aliás, acaba não, minimiza o problema e a gente pode marchar mais rapidamente em direção ao retorno presencial. Então, fazer isso depende de uma rede de ações, começando, né, pelo governo federal, que mesmo com todo o atraso que teve, né, deve envidar esforços agora, né, mesmo atrasado, né, e deixar de discurso político e ideológico e partir para cima da ação. E qual é a ação hoje? É comprar vacina, é disponibilizar vacina. Nós temos aí, por exemplo, a Sputnik V, que é a vacina com maior índice de sucesso que nós temos. Ainda não está sendo aplicada no Brasil, enquanto todos os outros países da América Latina estão aplicando. Então, passa por isso. E o CISE, a FESPOMEB, a CNTE, a CUT não vão abrir mão da posição, a PLB, que é a nossa parceira aqui na Bahia, não vão abrir mão da posição de que para retorno presencial está totalmente condicionado à vacina, por esses motivos que foram ditos aí.
Presidente, a semana passada a secretária de saúde do município, aliás, de educação do município de Campo Formoso esteve por aqui, a doutora Iraci, e na Câmara foi protocolado um pedido para que a Secretaria de Educação apresentasse um plano sanitário e pedagógico para o retorno às aulas. O senhor tem acompanhado essa situação? O sindicato também está fazendo cobranças para o retorno às aulas dentro de um protocolo que possa corresponder às expectativas?
Nós tivemos a oportunidade já de ter dois encontros, né? No primeiro, com a presença da secretária e do prefeito, né? Foi a primeira reunião com as tratativas já para o início do ano, e no segundo momento nós tivemos a oportunidade de conversar com a secretária para tratar de vários assuntos, né? Do interesse da categoria. Fomos levar várias cobranças que a gente recebe na sede da entidade, como a questão dos desdobramentos, né? Das remoções, dos enquadramentos, essa questão que vem sendo discutida aí. E, obviamente, numa conversa como essa, não pode faltar o assunto principal de todos, que é a atividade fim, né, que o sindicato faz, que é tentar, né, intermediar junto ao município para resultar, né, numa educação de qualidade, porque está lá no Estatuto do CISE. Eu acho que é a atribuição número um do sindicato. Qual é? É contribuir para uma educação de qualidade no município. E para isso a gente precisa de planejamento, né? E para isso a gente faz as nossas ações. Por exemplo, hoje nós temos como presidente do Conselho Municipal de Educação a indicada da categoria da educação. Ou seja, a professora Leila Amaral é a indicação do CISE, não da diretoria, a indicação da Assembleia. Foram os pares que a indicaram, e hoje ela é presidente do Conselho Municipal de Educação. Então, é através dessa instância, por exemplo, é através do Conselho Municipal do Fundeb, do qual eu agora me tornei presidente a semana passada. É mais trabalho, é mais fio de cabelo branco, mas a gente tem que fazer o trabalho, né? E através dessas instâncias a gente faz as cobranças e também diretamente. Então, já foi solicitado nessas reuniões, também através das representações nos conselhos, né, que se faça um planejamento para que a educação aconteça nesse formato, que a nossa esperança é que ele evolua durante o ano, ou seja, a gente começa, e a previsão que eu ouvi aí é 15 de março, né? A gente começa o ano letivo de 2021, já que nesse momento está sendo encerrado o 2020, começa totalmente online, depois, com a vacinação, que isso fique claro, que o CISE defende, com a vacinação a gente pode evoluir para o híbrido, e a nossa grande esperança, o nosso grande desejo é que, principalmente a partir do segundo semestre, a gente possa ter a possibilidade de um retorno presencial total. Agora, lembrando que para fazer isso, né, a pandemia ela não vai desaparecer assim, não vai desaparecer com um toque de mágica, simplesmente porque se vacinou grande parte da população. Ainda será necessário que o município disponibilize os insumos necessários para que isso aconteça. E aproveito para dizer aos senhores vereadores que acho muito interessante eles protocolarem esse pedido, né, agora, nesse momento, enquanto durante o ano passado inteiro, todos eles se mantiveram em silêncio, com relação a tudo que aconteceu ano passado, a toda a falta de planejamento, toda a falta de estrutura que se teve ano passado, esses vereadores, seja de qual lado for, seja de que bancada for, né, mantiveram aí um silêncio, principalmente aqueles que estavam ligados à gestão que aí estava, né, ficaram calados. E agora, de repente, surge essa grande necessidade de estar fazendo essa cobrança do município. Eu entendo que o trabalho do vereador é fazer a cobrança, né, é fazer o seu trabalho fiscalizador, não importa quem esteja à frente do município, né, é pensar no cidadão, que também é o seu eleitor, e não nas suas, digamos assim, nos seus comprometimentos políticos, por assim dizer.
Tem mensagem do ouvinte, através do nosso zap, Leandro Daniel.
Tem a mensagem aqui de uma mãe de estudantes preocupada com a situação da pandemia, inclusive sobre a fala do presidente do Maurício em relação à vacina, que ela disse que não só os profissionais da educação têm de tomar a vacina, mas é preciso também pensar nos estudantes, justamente por conta da possibilidade de, inclusive, haver contaminação e morte na família. E tem também uma mensagem de um ouvinte que questiona o seguinte: presidente, qual a posição da instituição sobre inúmeras nomeações de chefes de departamentos com gratificações? Esses pagamentos são feitos pelo Fundeb?
Primeiro, com relação à vacina, dizer assim a essa mãe: mãe, parabéns e muito obrigado. A gente precisa, senhores pais e responsáveis, a gente precisa da parceria de vocês. Essa rádio aqui divulga os nossos contatos o tempo todo, a gente está nas redes sociais, nos procurem, a gente quer ser parceiro, a gente quer ajudar vocês, a gente quer os pais participando junto com a gente dessa luta, né, e dessa marcha em nome de uma educação de maior qualidade. A vacina, até o presente momento, ela tem uma limitação de faixa etária, que é os 18 anos de idade, ou seja, a vacina que se produziu até agora, ela é indicada para maiores de 18 anos. Não se indica, nenhum laboratório até agora indicou a vacinação da faixa etária abaixo dos 18 anos. Certo? Então, como o Campo Formoso atende a sua área de abrangência, né, é o fundamental, o infantil e os fundamentais 1 e 2, a grande maioria dos nossos alunos está compreendido na faixa etária de até 16 anos. Ou seja, a grande maioria está fora do espectro, né, da vacina. É claro que já existe uma pesquisa nova aí dizendo que tem que avançar para esse público também, certo? Mas a gente pensa o seguinte, que se os profissionais de educação estão vacinados lá na escola e os grupos de risco estão vacinados lá na casa, a gente vai minimizar de forma muito profunda a possibilidade de transmissão do vírus. Então a gente é um cenário, né? É o cenário mais próximo do ideal para que a gente tenha a questão desse retorno presencial tão falado e tão cobrado. Com relação às nomeações, o que é que acontece? O sindicato é instância, há uma informação aqui trazida pela Marilândia, né, que os efeitos da vacina, já é pesquisa experimental, que os efeitos da vacina só são mais eficazes, né, acima dos 18 anos, porque esse grupo abaixo dos 18 anos, o índice de transmissibilidade é muito menor e não compensaria estatisticamente vacinar esse público, certo? E voltando para as nomeações, se alguém souber de alguma nomeação que contrarie a Lei 01 de 2017, né, que foi a lei que reestruturou todas as funções, né, de nomeação do município de Campo Formoso, onde consta lá todos os chefes de departamento, todas as funções que estão lá postas, né, se alguém souber de alguma nomeação que fira esse princípio legal, pode procurar o CIS, que o CIS vai fazer a cobrança necessária. Mas, pelo menos até o momento, nós não conseguimos enxergar no DOEM, relativo à educação, que é a nossa área de atuação, nós não atuamos na saúde, nem na assistência social, nem em obras. Dentro da educação, as nomeações que estão ocorrendo, elas, na nossa análise preliminar, salvo melhor juízo, estão de acordo com a Lei Municipal 01 de 2017, que foi criado, né, pela ex-gestora. Então, Se alguma destoar dessa determinação legal, a gente está aqui para cobrar.
Repasse ao IPCF. Como é que o senhor tem acompanhado através do SISI?
Já saiu desse mês? Certo. Veja bem, nós temos um histórico de luta, né, com relação aos repasses do patronal do IPCF. Isso porque todos os prefeitos na história do IPCF deixaram algum nível de dívida. E com relação a isso, o SISI foi a primeira instituição no município de Campo Formoso, para além da Câmara, para além do próprio IPCF que poderia fazer isso, para além da Câmara de Vereadores que poderia fazer isso, para além do próprio IPCF que poderia fazer isso, né, para além do Ministério Público que poderia fazer isso, para além de qualquer cidadão comum que poderia fazer isso, né, para além dos conselhos do IPCF que poderiam fazer isso, o SISI foi quem teve a coragem de, em 2014, entrar com processo judicial exigindo que todo o histórico de dívidas do município para com o Instituto fosse regularizado. Então, a nossa luta pelo repasse, ela vem de muito tempo, né? Então, dizer o seguinte, que cabe a cada gestor fazer esse repasse. Infelizmente, o que é que nós temos? Nós temos gestores que, via de regra, não fazem, né? Fazendo um comparativo, a ex-gestora, né, na história do município de Campo Formoso, foi aquela que deixou o maior rombo, a maior dívida, né, que gira em 20 e tantos milhões. Dentro desse processo judicial, a gente não excluiu ninguém. A gente simplesmente disse assim: Ministério Público, Justiça, por favor, pegue esses gestores, de quando o Instituto foi criado até hoje, balance eles aí, né, para que eles se responsabilizem. É claro que existe questão de prescrição, toda uma questão, mas a gente fez questão de não excluir ninguém. E ficamos felizes, eu não vou negar, com o anúncio, né, do mês de janeiro, de que foi feito, depois de muito tempo, foi feito o patronal, foi feito o repasse do patronal. Até porque não fazer o repasse do servidor é crime de responsabilidade. Então, a gente fica feliz e espera que o prefeito atual mantenha essa lógica de fazer os repasses, né, e que a gente possa lidar, né, e possa conseguir uma alíquota que seja equilibrada. Uma alíquota que seja boa para o município, que é o patrão, e que seja boa para o servidor. Hoje a gente está o quê? O município, que é a fonte pagadora, conseguiu aí em 2018 fazer a mágica de pegar um instituto deficitário, um instituto com uma dívida imensa, que inclusive figura entre as maiores dívidas previdenciárias do Brasil, as 10 maiores, está na revista Veja, e conseguiu a façanha de reduzir a alíquota patronal de 21 e pouco para 17. E pegou a alíquota do servidor e aumentou, né? Tendo a possibilidade de fazer escalonada, aumentou de uma porrada só, antecipando em 90 dias, quando deveria adiar em 90 dias, né, esse aumento, e fez aí esse aumento. Então, a gente quer alíquotas condizentes, né, e a empresa que faz a assessoria do IPCF tem que ser chamada a atenção com relação a essa questão de alíquotas, e os gestores terem a responsabilidade de fazer o repasse. Até porque, assistindo a audiência pública ocorrido na Câmara esses dias, a gente viu, quem assistiu viu o rapaz lá da contabilidade do município praticamente confessar, né, que a questão do repasse do patronal na gestão que se encerrou em dezembro não era feita por uma questão não de falta de recurso, mas de falta de prioridade. Então isso é um absurdo, especialmente se tratando do futuro e da vida dos servidores que se aposentam, das viúvas, né, e dos órfãos, né, que são assegurados aí pelo nosso IPCF.
98 Notícias.
1h43, presidente, obrigado pela participação.
Olha, aproveitar, agradecer a rádio, agradecer especialmente a pessoa da Edilene, que é a pessoa com quem a gente faz o contato aqui, dizer que a gente está à disposição. E dizer o seguinte, olha, sócios, vão fazer o recadastramento, gente. Não está fazendo presencial, mas faz online. Se alguém tiver dificuldade, chama a gente, que a gente dá todo o tutorial para fazer, né? Qual a importância do recadastramento? Atualização da carteirinha. Qual a importância da carteirinha? A gente está fechando uma parceria imensa aí com a Associação Comercial e quem tiver com a carteirinha nova vai ter acesso a essa parceria. Já anunciamos aí com o Rai Gustavo, né, essa parceria e queremos ampliar. Junto com isso, gente, vamos fazer a adesão ao imposto sindical, a contribuição sindical anual, porque é essa contribuição que sustenta o sistema sindical. Sem isso, a gente não teria conseguido a briga do novo Fundeb. A gente estava sem Fundeb agora, se não fosse a mobilização feita pela CNTE e a CUT. Né? Sem isso, a gente não conseguiria ter barrado a PEC emergencial, que queria desvincular os recursos da educação e da saúde e da Constituição. Né? Sem isso, a gente não vai conseguir lutar contra a reforma administrativa, que quer acabar com uma série de conquistas históricas que os servidores têm no seu salário. Sem isso, a gente não consegue energia para brigar, por exemplo, pelo reajuste salarial. Aí vocês dizem assim, reajuste, mas não congelou? Congelou o ganho real. O reajuste, a reposição inflacionária, a reposição dos índices oficiais do piso do magistério está aí dentro. E aproveitar também para dizer o seguinte, gente, o CISE não é só cobrança, não é só bater aí em quem merece apanhar, né, mas é também responsabilidade social. E nesse momento nós estamos aí com a campanha do programa Solicise, né, da Rosimeire, né, que mora lá no Guarujá, mas é cidadã campo-formosense, pediu nossa ajuda, nós estamos aí ajudando, como já ajudamos a várias pessoas. Então procure as redes sociais do CISE e dê a sua contribuição para que a gente possa ajudar ela e que participe de outras campanhas que o CISE vai lançar ao longo do tempo. Né? Agradecemos aí pela oportunidade, é muito pouco tempo, a gente quer voltar numa outra oportunidade para a gente tratar de outros assuntos que não foram contemplados aqui. Então, recadastramento, imposto sindical e vamos tentar fazer online, porque até o dia 8 de março o atendimento ao público está suspenso. Muito obrigado e até a próxima.
98 Notícias.